Havendo número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e convido o nobre vereador Edson Gonçalves para fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste, conforme as tuas ordens. Tudo permanece até hoje. Por tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos. Palavra do Senhor.
Não temos ata para ser aprovada, porque na sessão passada nós já deliberamos sobre ela e fizemos a votação. Neste momento solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício gabinete número 161/2017, Terra de Areia, 19 de maio de 2017. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste solicitar a retirada do projeto de lei número 021/2017, que foi encaminhado para análise e votação desta Casa Legislativa e ainda não votado em sessão. Sem mais oportunismo deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Casa, minhas condições. Cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Cotinoro Teixeira, Prefeito Municipal. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado número CNO 50601/2017, Brasília, 3 de maio de 2017. E o senhor presidente da Câmara Municipal de Terra de Areia, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme anexo abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Terra de Areia, convênio, cota parcela 003, data da emissão 12/4/2017, valor R$41.671,07. Para maior soma, o que eu preciso dizer? Prefeitura Municipal de Terra de Areia, convite. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, buscando o fortalecimento e crescimento da indústria e comércio de Terra de Areia, convida a participar da Sala do Empreendedor a realizar-se no dia 25 de maio, às 13h30, no Centro de Múltiplo Uso, ao lado da Prefeitura Municipal. O evento contará com a participação do BIRD, Caixa Econômica Federal e Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio Grande do Sul. Contamos com sua presença para juntos construirmos o desenvolvimento de nosso município. Atenciosamente, Lucas Justin Vieira, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. E a Luiz Coutinho Teixeira, Prefeito Municipal.
Não havendo oradores inscritos, neste momento passo de imediato ao espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder da bancada do PP, Márcio Ferrari, por 20 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas vereadores, na sessão passada, obedecendo os ritos dessa casa e os comentários que foram tecidos pelos vereadores, senhor presidente, quero direcionar principalmente a Vossa Excelência nesse momento, de que dos comentários que eu tinha feito sobre a questão que eu tinha levantado com a vereadora Mara do acontecimento lá da praia, que eu não teria provas, que talvez eu viesse para cá simplesmente para largar o vento algumas situações. Digo-lhes que esse comentário foi também totalmente equivocado, senhor presidente. E cumprindo com o meu papel, com o meu trabalho de vereador, pelo qual fui eleito, eu tenho este espaço como vereador para passar aos colegas e também que chegue ao executivo os anseios, reclamações e dúvidas da nossa comunidade. Todos os fatos aos quais eu venho aqui citar são com intensa responsabilidade, coerência e certeza de que ocorreram. Sobre o fato acontecido lá no Novo Curumim, senhor presidente, vou passar às suas mãos a cópia da denúncia que eu disse que fora feita uma denúncia para a ouvidoria do SUS, tá? Salientando de que, como eu tinha comentado na sessão passada, ao meu ver, é uma atitude precisa, que a nossa comunidade precisa de apoio, precisa de atendimento médico, mas, no caso citado, a pessoa que atendeu lá, conforme diz a denúncia, de que não era um médico. Segundo ponto, de que não atendeu no local apropriado. Terceiro, de que não teria as licenças cabíveis no município para atender. E quarto, que estaria direcionando a alguma empresa para confecção de óculos. É isso que diz a denúncia, eu só simplesmente repassei. Inclusive, vereadora Mara, depois o presidente dessa casa pode passar os documentos. Só repassei em qual intuito? De que possa-se manter a regularidade, a legalidade e que a população possa sair atendida, mas de forma eficaz, com qualidade, bem atendida e que possa dar igualdade a todos os comerciantes também do nosso município de poderem usufruir da prática da venda dos óculos, como foi citado ali, teria alguém direcionando. Então, esse foi o intuito, trouxe aí a cópia da denúncia, conta-se com o senhor presidente. Pelo que consta na denúncia ali, o retorno que tem à ouvidoria do SUS já estaria passando para a Secretaria da Saúde, para a Prefeitura Municipal, para que tomasse as providências cabíveis sobre o caso. Outro ponto, senhor presidente, referente ao 14º, frisar aqui, que o senhor até comentou que não teria vindo, não teria médico no tempo que eu era secretário. Cabe ressaltar duas coisas. Em todo o tempo que eu fui secretário, todos os relatórios foram enviados corretamente para a 18ª. Cabe ressaltar que no ano de 2016 eu não era secretário da saúde. E o dinheiro do 14º entrou agora em 2017, é referente ao período de 2016. Portanto, eu não era secretário em 2016. Segundo, como frisei na sessão passada, sou a favor de que se pague integralmente o 14º para todas as agentes de saúde. Se há um problema técnico administrativo, procure-se os motivos e penalize-se os culpados. Não posso concordar em penalizar com descontos aquelas servidoras que prestaram com seu serviço. E nós sabemos muito bem que chuva, sol, todos os dias as agentes de saúde têm as suas metas a cumprir. E esses relatórios são entregues para as enfermeiras. Então, as enfermeiras, de base nesses relatórios, municiam um sistema para poder informar a 18ª sobre o trabalho que está sendo executado. Então, senhor presidente, só quero relatar que em 2016 eu não era secretário da saúde. E também, o senhor tinha comentado sobre a questão de que, sobre o médico, né, senhor presidente, eu, em 2015, principalmente, quando teve uma briga com uma médica lá do PSF, lá de cima, no Rio Bonito, tivemos uma briga e ela não quis trabalhar por muito tempo. E eu fui, inclusive, contra essa médica, principalmente porque ela não queria trabalhar, porque ela se negava a atender a população de baixa renda, inclusive não queria entrar no carro para fazer as visitas. Essa cidadã, essa médica, faltava no horário de seu serviço, ela gritava e era bastante indecorosa com as agentes de saúde, enfermeiras e técnicas de enfermagem, e também, muitas vezes, com a população. Então, do quando eu, como secretário, à frente da pasta, fiz vários relatórios e entreguei para a equipe de análise do PROVAB, que essa médica era do PROVAB, no programa do governo. De base nisso, enquanto ela botou atestado aqui em Terra de Areia, que nós juntamos todas as provas e encaminhamos ao PROVAB, ao mesmo tempo ela trabalhava em torno de uma ambulância. Então ela não estava doente. Por esse motivo, ela se viu encurralada e teve que pedir demissão. Ela pediu demissão. Nós fizemos, reiteramos várias vezes ao governo federal que pudesse mandar outro médico para suprir a demanda, a necessidade que tínhamos naquele SF. E ficamos no aguardo para uma nova chamada do governo federal para atender o programa. Programa do PROVAB. E, infelizmente, o governo federal não atendeu a nossa demanda. Então, do quando eu estive secretário, senhor presidente, eu lutei sim para que a gente pudesse, da melhor forma possível, ter atendimento médico. Aqui o nosso secretário da Saúde atualmente, o Oswaldo, até citei em outra sessão, do grande esforço que eu sei que ele está fazendo para manter médico na SF. Porque o recurso que vem para o programa da saúde da família, da estratégia da saúde da família, ele não cobre os custos para manter. Infelizmente, não cobre. Para manter toda a equipe, com os médicos, com o dentista, com as agentes de saúde, com as enfermeiras, ele não cobre. O município sempre vai ter um dispêndio maior financeiro para poder cumprir com o programa. Isso é certo. Então, por muitas vezes, como nós já tínhamos já traçado na administração de que a médica do PROVAB poderia dar conta e era um programa que o município estava cadastrado, a programação para o ano, ela foi feita com aquele médico. E depois, com a saída dela, nós não tínhamos previsão orçamentária para conseguir contratar um médico para pagar com recursos próprios do município. E por isso que aconteceu aquilo. De vista disso, até, nós temos que elogiar muito a todos os médicos que passaram pelo nosso 24 horas e também ao médico do Mais Médicos, que era o doutor, o cubano ali, o doutor Sousa, que até depois do horário atendia a nossa comunidade. Dr. Sousa, muitas vezes, saía de um ESF para cobrir um atendimento no outro ESF. Alguns médicos do 24 horas também faziam isso. E sei que continuam fazendo e continuarão fazendo. Porque o maior interessado é a comunidade e nós precisamos desse auxílio à comunidade. E nós, quando temos um problema de saúde, o médico tem que analisar a gravidade dos casos e atender aqueles que julgar mais graves. E assim foi feito, eu creio que o Oswaldo continua fazendo esse programa, esse tipo de atendimento, porque é assim que a gente trabalha na saúde, né, Oswaldo? Não tem dia, não tem hora, e os próprios médicos, quando fizeram o seu juramento, de quando da sua formação, concordaram com isso. Então, eu sei que o município precisa de muito. E nós, como vereadores aqui, temos que ser coesos e colaborar para que isso aconteça. Então, senhor presidente, só elucidando isso, se tiver mais alguma dúvida, me coloco à sua inteira disposição, sem documentário que o senhor quis fazer, com todo respeito à Vossa Excelência. Como o senhor mesmo falou, eu sempre procurei atender com integridade, com honestidade, com muito trabalho a nossa comunidade, por conta das pastas que fiz, que pude dirigir, e continuo com o meu trabalho de vereador assim. E até citei na sessão passada muitas coisas que o senhor fez, a gente, eu acho que está sempre aberto a aprender, e eu hoje trago também um pouco daquilo que eu também vivi e vi o senhor fazer nessa Câmara. É porque a gente sempre aprende, e me espelhou em alguns momentos, e me espelho em alguns momentos em acontecimentos dessa Câmara, em posturas dessa Câmara, certo? Então, tenho trazido um trabalho também um pouco inspirado no que o senhor também sempre fez, cobrando do Executivo, tentando a melhorar o atendimento das secretarias, para que a gente possa beneficiar a nossa comunidade da melhor forma possível. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos líderes. A palavra está com o líder do PMDB, Lelo Emanuel Pedro, por 20 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem. Vereador Márcio, eu também lhe critiquei na sessão passada, o Diogo também, e até critiquei que sobre esse refis que está sendo, esse projeto que está vindo para a Câmara, que você falou sobre o funcionário da prefeitura, que estava falando para as pessoas que não precisava pagar o imposto, que ia sair o parcelamento, e essa conversa está na rua. O projeto está aqui na Câmara. E eu fui lá no funcionário, falei com ele. Ele disse para mim que as pessoas vão lá perguntar se é verdade que vai sair esse refis. É verdade. Agora que ele não quer receber o pagamento do imposto. E o que nós estamos cobrando aqui é que a denúncia, ela tem que ter provas. Você fez hoje aqui. Agora, naquele pronunciamento que você fez segunda-feira passada aqui, você disse que tinha escutado na rua. Me falaram? Não, me falaram. Isso aí não é... Me falaram. Quantas pessoas, na época do prefeito Pardal, Lelo, está acontecendo... Tu tem prova? É verdade? Não, falaram não é prova. Falaram não se comenta. Isso se comenta na realidade. E você, como vereador, nós, como os vereadores, nós somos os fiscais para fiscalizar. Você trouxe hoje, né, provas concretas? O senhor está dizendo? Então vamos averiguar isso aí.
Deixa eu só um pequeno Sim. comentário. Só frisar de que quando eu falei da questão do refis lá, eu não citei que era um funcionário. Eu disse que falaram na prefeitura e eu sei muito bem quem falou. Mas não vou expor as pessoas. Segundo ponto, quando eu falei sobre essa questão da praia, disse que me falaram porque eu tinha certeza absoluta do acontecimento. Então, o senhor pode ter certeza que eu nunca usarei essa tribuna ou meu espaço para simplesmente noticiar coisas que eu não tenha uma garantia de que estão acontecendo.
Então,
obrigado.
Então você teria que ter falado na segunda-feira aqui. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Talvez daí o Diogo não ia comentar aquele comentário que ele fez. Nem eu. Eu tenho certeza. Opa, ele tem certeza. Ele vai trazer provas. Agora, eu ouvi falar na rua, foi o que você falou. Foi o que você falou aquele dia. Foi o que você falou. E eu digo mais ainda. Está aqui o nosso secretário da Saúde. E está em boas mãos a saúde. E o nosso secretário está trabalhando direitinho. Tanto o secretário de obras, todos os secretários. Falei muito nos comícios. Sempre falando que o Aloísio, nosso prefeito, se ele ganhar essa eleição, na época eu falava, vai ser um dos melhores prefeitos de Terra de Areia. Porque parece assim que não está sendo preciso esperar um ano, nem quando o prefeito Pardal ele assumiu, eu vim para essa tribuna, quando os adversários, os vereadores estavam cobrando, nós cobrando, e eu falei aqui nessa tribuna e disse, nós temos que dar pelo mínimo um ano para que ele se recompere, para que ele bote a casa, coloque a casa em dia. E passou os 8 anos e nunca colocou a casa em dia. Eu digo isso, vereadores, pessoas que nos assistem, porque só os secretários de obra, secretário de saúde, da saúde, e outros secretários, secretário da educação, secretária da educação, sabem, e digo, e não tenho medo, de muitas maracutaias. Não tenho medo de falar, porque é verdade. Para começar pelas creches das crianças, que era tudo irregular. E hoje está tudo sendo regularizado e o ano que vem, vem dinheiro. Porque está sendo tudo regularizado, as creches, aonde abrigo as crianças. Parabéns ao secretário, parabéns ao prefeito. Muito obrigado.
Antes de encerrar espaço, como fui citado, não querendo contrapor as falas dos líderes, só conhecimento da população que foi me passado aqui, não são provas, tá, vereador? O que foi me passado aqui foi só uma denúncia que uma cidadã fez por telefone à 18ª, foi o que eu li no relato aqui. Então aqui, não são provas, isso só foi uma denúncia que foi feita, né? E aí a 18ª pediu esclarecimento à Secretaria da Saúde de Terra de Areia. Esse foi o relato que eu entendi aqui, feito por um cidadão do município. Até tem o número do protocolo aqui. Então, só para deixar ciente a população. Neste momento, encerrado o espaço dos líderes, passo de imediato para a ordem do dia. Dentro da ordem do dia, conforme o artigo 75, parágrafo 2º do Regimento Interno,
E devido à licença dos dois vereadores da bancada do PMDB que foram ocupar cargos secretarias, nós temos, a bancada do PMDB tem que fazer as indicações dos vereadores para comporem a comissão, as comissões permanentes da casa que ficaram desfalcadas dos edis que deixaram esta casa. Eu peço ao vereador do PMDB, líder da bancada do PMDB, Manuel Pedro de Andrade, que faça indicação de dois vereadores para compor a Comissão Permanente de Constituição e Justiça.
Fala o microfone, Guilherme. Fala o microfone. Só para ficar registrado.
A Comissão de Comissão e Justiça, de Constituição e Justiça, eu, na qual de presidente, eu convoco o Edson Gonçalves, vereador. E a Elisete, vereadora Elisete.
Então, indicado pelo líder da bancada do PMDB, os vereadores Edson Gonçalves e Elisete Ferreira para comporem a Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Também ficou pendente a indicação de um vereador do PMDB para fazer parte da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Então, vereador Bíblia da bancada, faço a indicação de um vereador para compor esta comissão.
Lucimara Silva. Vereadora Lucimara Silva.
Então, fica indicado pelo líder da bancada do PMDB, a vereadora Lucimara Silva, para compor a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Dentro da ordem do dia, temos um processo de projeto de lei para votação. Processo de projeto de lei número 003/2017. Objeto projeto de lei, proponente Legislativo Municipal. Ementa concede aumento do subsídio dos secretários municipais de Terra de Areia para o quatriênio 2017-2020 e da outras providências. Antes da votação do projeto, nós temos duas emendas que foram propostas nas comissões, votadas, já compareceram das comissões, na qual nós temos que fazer a sua leitura, discussão e votação. A primeira é uma emenda substitutiva número 01/2017 ao projeto de lei número 003/2017 do Legislativo Municipal. Ficam alteradas a redação da emenda e o artigo 1º do projeto de lei número 003/2017. A emenda passa a ter a seguinte redação. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos secretários municipais de Terra de Areia para o quatriênio 2017-2020 e da outras providências. E o artigo 1º passa a ter a seguinte redação. O subsídio mensal dos secretários municipais de Terra de Areia será no valor de R$ 4.269,67. A presente emenda substitutiva está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a emenda substitutiva, número 001. Temos a emenda aditiva, número 01/2017, ao projeto de lei 003/2017. Acrescenta artigo 5º ao projeto de lei número 003/2017. E o artigo 5º tem a seguinte redação. Fica revogada a lei municipal número 2.275/2016. A emenda aditiva está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então vamos à discussão e votação do projeto de lei agora, com as emendas aprovadas. Projeto de lei 003/2017. Proponente Legislativo Municipal, a ementa, dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos secretários municipais de Terra de Areia para o quatriênio 2017-2020 e da outras providências. O processo de projeto de lei está em discussão. Com a palavra, o vereador Maicon Gonçalves, por 5 minutos.
Boa noite. Só para conhecimento da população, projeto de autoria dos vereadores Diogo Franco de Souza, Edson Gonçalves, Lucas Agostinho Vieira, Manuel Pedro de Andrade e Pedro Henrique Urós. E ele altera o valor do subsídio mensal dos secretários municipais, que fica estabelecido no valor de R$4.269,67. Só para o conhecimento da população. Obrigado.
O projeto continua em discussão. A palavra está com o vereador Manuel Pedro por 5 minutos.
Quero só dizer aos vereadores da minha bancada que o meu voto é favorável e eu voto favorável a esse projeto. Porque eu não concordo e não é certo. O vereador Márcio, ele foi secretário da Saúde. Na época ele ganhava... Aqui não tem aumento. Voltou para o que era. Aqui não tem aumento. Voltou para o que era. E os vereadores do PP rebaixaram o salário dos vereadores, dos secretários, R$1.450.
Senhor presidente, questão de ordem, está fugindo da discussão do projeto.
Não estou discutindo, eu estou na linha. Não vou ficar muito na lista, o trem vai pegar. O que eu quero dizer com isso é que está o secretário trabalhando por R$ 1.450, colocando o seu carro, andando com o seu carro, trabalhando, sendo um bom secretário. E eu digo mais ainda. Por que que o secretário da época do prefeito Pardal, que ganhava R$4.000, por que que não devolveram o dinheiro, então, se achavam que estava ganhando demais? Para eles era bom. Os outros não. Os outros não. Esse projeto foi diminuído 60% e poucos dos salários do secretário. Não é possível que eles, por 8 anos, os secretários encheram o bolso. Agora, os outros não. Porque eles viram que a eleição estava perdida, os outros não. Não estou saindo fora. Não, senhor, não estou saindo.
Indefiro o seu pedido, vereador.
Agora é ruim. Agora é ruim. Voltar o salário para o que era. É ruim. Mas eu digo mais. Se fosse o PP que tinha ganhado, não estava assim. Estava muito mais. Obrigado, presidente.
O projeto continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Márcio Ferrari por 5 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores. Eu externando o meu voto e não posso ser hipócrita, e tenho que concordar de que o salário, realmente, no valor que está, para as atribuições, funções, dispêndio de tempo e trabalho a ser necessário para executar frente a uma secretaria, que o valor deveria ter ficado como estava. Ou, propriamente dito, vereador Lelo, eu, quando era secretário, não era esse valor. Pois, em 2006, eu não era secretário, quando teve a reposição, não teve reposição. Então, se o senhor olha bem esse valor aqui, é o valor de 2005 mais a reposição de 2017. Certo? Então, não era esse último valor aqui. Consta o valor do salário, do subsídio de 2015, mais o mesmo percentual que teve de reposição que nós votamos para todos os servidores públicos municipais. Esse é o primeiro ponto. Acho que o secretário tem que ganhar melhor. E tem que desenvolver bem a sua secretaria. Agora, vereador Lelo, eu também não posso ser hipócrita e não dizer que o senhor também votou a favor do projeto quando esteve aqui na Câmara, vereador. O senhor votou a favor da redução dos salários, porque o senhor tinha medo de uma retaliação política da comunidade, que talvez a comunidade não pegasse bem para a comunidade votar contra. E o senhor teve a resposta nas urnas, vereador. Pelo seu trabalho, a sua comunidade o elegeu. Então, só quando o senhor fala que foi PT que fez isso, podemos não concordar com as atitudes, com os votos, porque todo mundo tem a liberdade de expressão e de fazer o seu voto aqui. E se os vereadores da legislatura passada acharam por bem propor e votar, eu respeito, inclusive eu respeito o seu voto, vereador, de ter votado a favor, porque o senhor achava que no momento era o mais adequado. Agora, hoje, com esse projeto, eu sou a favor. Eu não posso ser hipócrita de dizer que sou contra, porque eu sei das condições e como trabalho o secretário. Obrigado.
O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereador Edson Gonçalves, por 5 minutos.
Boa noite a todos que nos assistem. Lá que meu nome foi escutado aqui na tribuna, eu quero dizer que fui favorável, sim. E o secretário Márcio não chegava a 4 mil, mas chegava perto do salário dos seus na administração passada. Era R$4.017, então tem o salário neto, lá foi para dar a 400 e pouco. E outra coisa, quem votou favorável a rebaixar o salário dos vereadores, dos secretários, foi a mesma diretora. E o nosso vereador Manuel Andrade fazia a parte da mesma diretora. Ele não assinou no cabelo de outra. Ou seja, foi votado pela bancada do PP. Sim, senhor, foi a bancada do PP que votou. Eu não acredito nisso. Hipocrisia foi o que fizeram. Quando eu tinha a maioria de vereadores na Câmara, de vereadores aqui, 5, que a maioria votar, quase 70% baixar o salário do vereador. Baixar o salário do secretário? Isso sim é hipocrisia. Daí veio um presidente passado aqui, falar que andava de bicicleta, porque não tinha condições de levar o carro, e baixou o salário. Está entendendo, né? Verdade? Se ele ganhava quase R$4.000, andava de bicicleta, não tinha condições de comprar um carro.
Senhor presidente, um assunto, acho que está fugindo um pouquinho da pauta.
Então baixaram o salário. E porque dia foi eles que tentaram fazer, sabendo que a eleição estava perdida, e baixar o salário para tentar reverter alguma coisa. Olha o que deu a diferença nas urnas. O povo nem isso. O povo foi consultado, e eu tenho certeza que o povo é contra isso. Que jeito com o secretário Vai trabalhar ganhando baixando o salário dele quase 70%. nosso município não, que é o nosso município não, é o mesmo Itati. O Itati vai estar o mesmo que era. Então não teve aumento de salário, não. O que aconteceu aqui, tu vai ter o que era. E é o que nós estamos lutando para voltar o que é salário do vereador, é uma coisa justa. Então, eu acho que a demagogia foi feita sim, mas sim pela bancada do PT no ano passado. Muito obrigado.
Como a discussão, como é dois vereadores por bancada, já encerramos a discussão. O projeto de lei está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Só para tirar algumas dúvidas, as discussões, elas realmente não podem sair da pauta. Nós sabemos que nós temos discussões acaloradas, até em discussão de projetos. O que foi escutado aqui é que houveram exemplos, mas sempre o fim foi a discussão dos subsídios. Então, apesar de vereadores serem citados em discussões de projetos e fazendo exemplos de fora, mas sempre não fugindo da pauta do subsídio dos secretários. Então, quando se foge do assunto é quando se perde o foco do subsídio. Tá, vereador? Só para salientar que, apesar de que foram dados outros exemplos de outros vereadores e tal, mas sempre o foco da discussão, pelo que eu escutei aqui na tribuna, foi o subsídio. Foi o mesmo fim. Ok? E se tivesse fugindo e saindo totalmente fora do projeto, aí sim a palavra seria cortada. Processo, nós temos outro projeto, processo de projeto de lei número 004/2017, proponente legislativo municipal, ementa, altera o nome da rua G para a rua Gerci Teixeira. O projeto está em discussão. Nenhum vereador querendo discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nós temos também a votação de uma indicação. Indicação número 003/2017, autoria, vereador Márcio Ferrari, vereador Maicon Gonçalves Oliveira e vereador Júlio César Piovitch. Entrada, 12 de maio de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem a vossa excelência, que nos termos regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, divulgue, através de folders, site, redes sociais e roteiro da coleta de lixo, bem como o dia e horário da mesma em todo o município. Justificativa, tal como se justifica pela necessidade de informar a comunidade sobre os dias e horários de coleta, para que os mesmos possam se organizar quanto à colocação do lixo em suas lixeiras. E também que a comunidade, em comunhão com o município, possa fiscalizar se o serviço prestado está atendendo à demanda e obedecendo os requisitos previstos no contrato realizado entre a prefeitura e a prestadora de serviço. A indicação está em discussão. Palavra com o vereador Márcio Ferrari por 5 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, para elucidar melhor esse pedido, quando nós fizemos a confecção, o vereador Lindonês não estava junto, porque estava de plantão, mas comunga dos nossos interesses pela comunidade, e creio que todos os vereadores também, aqui dessa casa, é que nós temos um grande problema, e isso é histórico, não só no município, mas no nosso litoral, sobre a prestação de serviços quanto à coleta do lixo. E nós sabemos, principalmente nos comércios, que acumulam um grande volume de lixo,
Também nós temos na questão do nosso, na faixa litorânea, no período de veraneio. Então, para que a gente possa, conjuntamente com a comunidade, se organizar para que o lixo seja postado nas lixeiras, conforme o roteiro que o caminhão, que a coleta de lixo, se for executada. Porque daí não fica lixo nas lixeiras, propiciando animais que rasguem o lixo, que espalhem pela cidade. E também, por outro ponto, de que há uma grande dificuldade sempre, que o caminhão pifa, o caminhão fura o pneu, o caminhão isso, o caminhão aquilo, e sempre há uma desculpa pela prestadora de serviço e acaba, às vezes, atrasando e causando um prejuízo à comunidade com esse lixo. Então, se a comunidade tiver o acesso à informação, a rua da coleta, com dia e horário, poderá se programar melhor para postar o seu lixo à frente de suas residências a uma lixeira comunitária, quando for o caso. Eu acho que é de grande valia, senhor presidente e novos colegas, que a prefeitura possa fazer um explicativo nos seus próprios meios de comunicação da internet, seja no site, seja por Facebook, o que for mais conveniente, e que consiga atingir o maior número de moradores para que tenham ciência disso. E como frisei esse fato de que possa fiscalizar também, porque às vezes o secretário acha que está tudo normal com a coleta, e se não houver uma informação pela própria comunidade, às vezes não sabe que o caminhão não passou. Então acho que essa integração tem que ser maior e com isso, com essa indicação, acho que a qualidade do serviço e o atendimento à nossa comunidade irá melhorar. Obrigado.
A indicação está ainda em discussão. Nenhum vereador querendo discutir. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Encerrado a ordem do dia, passo de imediato ao espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos.
Peço a palavra, presidente.
Palavra à vereadora Lucimara Silva, por 10 minutos.
Boa noite, nobres vereadores, boa noite, presidente e pessoas que nos assistem. Bom, vereador Mike, na semana passada você me perguntou sobre o Dr. Davi, o trabalho dele na comunidade Curumim. Bem, a denúncia que o senhor tinha já também já tinha buscado para saber qual e que tipo de denúncia foi feita e referente ao doutor Davi. Primeiro, eu quero dizer que eu não seria conivente com nenhuma atitude errada das pessoas desse município. Segundo, o doutor Davi tem diploma, sim, vereador. Tem diploma e está aqui. Depois eu vou lhe passar as mãos, se o senhor quiser olhar. Ele é diplomado em curso superior, desde 2003, na Faculdade de Canoas. Depois eu quero também dizer que a referente à denúncia de prometimento de receita pelo doutor, o qual foi referido aqui também nessa tribuna, que ele era o próprio dono da ótica, que como eu já tinha dito que era uma verdade, eu tenho aqui uma receita que foi citada em nome do Zenor, onde ele fez o trabalho dele lá na praia, onde já tinha doado a garagem dele. A garagem era espaço amplo, adequada para o trabalho do doutor. E o Zé, o próprio Zé, onde foi citado nessa denúncia, fez o óculos dele aqui, numa das óticas de Terra de Areia. Qual a receita do doutor Davi? Então, isso prova que o doutor Davi não retira a receita. também tem o nome de mais de 20 pessoas, onde foi na Sangatunda, retirada com a receita de lá, sem fazer votos, com o amigo que vem da óptica junto, que é um óptico profissional também, que poderia fazer votos, saiu com essa receita de lá e não foi retida a receita, para que não fizesse na óptica de Terra de Areia. Eu quero dizer que eu quero, melhor do que ninguém aqui nesse município, quando eu entrei para ser uma candidata vereadora, que o nosso município progrida, que o nosso comércio também passe a progredir junto com o município. Eu não estou aqui para tirar de comércio nenhum venda de óculos. Eu estou toda aqui como tinha disputado por Adel Mais. Ele foi apresentado pelo cargo eleitoral que eu da praia, entendeu? Eu todavia, melhor do que eu que devo conhecer, porque fez parte daquela família ali, por um período. E Rodolfo te apoiou lá na praia. Então eu estou surpresa de Rodolfo não ter te comunicado desse trabalho do Dr. Davi. Depois, aqui estão as provas, vereador. Não é uma denúncia. Denúncia, qualquer um de nós pode chegar aqui e fazer. Mas temos que ter a prova para denunciar. Depois eu posso te passar isso, vereador, porque tu faça o teu reconhecimento de prova aqui. E se tu quiser passar, talvez, para denunciante, também me convém. Quero dizer aqui que tem uma carta que eu tabelei dada reconhecimento pelo doutor Davi, pelo partido progressista, pelo partido PT. Essa carta ela foi dada ao doutor Davi dia 24 de outubro de 2012. A missão de apoio e reconhecimento pelo partido progressista. Esse diretório municipal do Partido Progressista, congregando liderança de vários bairros de nossa cidade, de Caxias do Sul, vem a público prestar seu apoio e reconhecimento ao trabalho voluntário que tem prestado ao senhor Davi Humberto Vazinho, formado ao curso superior de optometria, que após ter participado em mais de 160 campanhas de saúde visual, prestado sempre atendimento gratuito, disponibilizou para milhares de cidadãos carentes e necessitados desse município, tivesse acesso ao atendimento primário de saúde e recuperação visual. Pelo desprendimento, disponibilidade e espírito humanitário que tem empregado este profissional junto à comunidade caxiense, declinamos nosso agradecimento através dessa menção de apoio e reconhecimento. Então, eu quero dizer para essa comunidade, para esse município, para as pessoas que moram aqui, que o Dr. Davi é um médico diplomado. É um médico que tem seu curso. Eu não acho ela tão. Porque muito, que é muito, muito triste mesmo, que tem se expandido até em Três Cachoeiras, por motivos, como as pessoas que me perguntaram, se o doutor Davi tinha diploma, se ele não era um charlatão como estão espalhando. Eu jamais, como eu estou dizendo essa tribuna, sou conivente a isso. Porque eu quero melhor que as pessoas desse município. Foi para isso que eu dei minha cara a tapa. Para entrar aqui nessa casa e de nossa tribuna e fazer melhor para as pessoas aqui. Então, eu acho assim, para mim, vai ser muito bom a notícia que eu vou dar aqui, que vai doutor Lisboa, que é amigo do doutor Davi, que trabalha, faz esse acompanhamento, ela mostra os óculos dele, mas não obriga. E ninguém retém receita para fazer lá. Vai vir abrir uma ótica velejaria permanente em Terra de Areia. Eu estou contente com isso. Vai se gerar emprego. Isso para o Dedim. Mas eu sou município em Terra de Areia. Então é isso. Eu jamais seria conivente em trazer um médico que ele não fosse diplomado. E eu acho que isso, no mínimo, a pessoa denunciante tem que ter respeito. E amanhã o doutor Davi vai vir aqui na Terra do município. Temos uma reunião marcada para mostrar seu diploma, mostrar seu curso superior e valer de médico. Eu teria pedido de dois médicos, onde eu trabalhei, pessoas profissionais, cardiologista e um ginecologista. Não tem como eu pedir para eles emprestar de trabalho voluntário. Pois quando achamos alguém que faça um trabalho voluntário e queira fazer bem nesse setor da Terra de Areia, alguém vem aqui e dá uma paulada. E não é assim que funciona. Ou sem limites nessa casa, para fazer melhor pelas pessoas desse município, ou então eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Que quando se busca melhor, as pessoas vão lá e denunciam sem ter provas, como eu disse, sem ter provas do que estou falando. E isso acaba chateando a gente. Chateando a gente, levando o nome, expandindo. Uma pessoa que tem diploma, as ruínas, podemos dizer, charlatão. Pelo amor de Deus, gente. Eu só quero melhor para as pessoas daqui, do meu bairro, para esse município. Então eu não posso aceitar isso. E como eu já disse, poderia pedir para os dermatologistas, onde eu trabalhei, para os ginecologistas de necessidade, e fazer um trabalho voluntário também. Mas eu não tenho cara para isso. Então, meu boa noite a todos. E o meu esclarecimento está dado. E respeito ao doutor Davi, que eu tenho que vir nessa tribuna defender esse profissional, esse cidadão, aonde prestou o trabalho dele voluntário. Boa noite a todos.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Nenhum vereador quer mais fazer uso da palavra. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão, no dia 29 de maio, às 19 horas. Muito obrigado.